Gente Bis.
E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, todas as edições do Pilha de Bis, do Omniverse e dos Sete Jagunços. Estamos também em todas as redes sociais, @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E em todos os agregadores de podcasts, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, é só procurar por Sete Jagunços, que todos os nossos episódios estão lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja,
Wakanda para sempre,
e Maurício Dantas.
Olá, amigos. Eu não tenho uma frase espirituosa hoje.
Pois é, vamos... Nós resolvemos fazer essa gravação e usar esse tema porque, como todo mundo, fomos surpreendidos com a notícia da morte do Chadwick Boseman, né, que foi o ator que encarnou o Pantera Negra no universo cinematográfico da Marvel. Ele vinha lutando contra um câncer de cólon já há 4 anos e todos esses filmes do universo cinematográfico da Marvel que ele filmou, ele já estava doente. Então, entre uma filmagem e outra, entre um filme e outro, ele fazia o tratamento dele, fazia as cirurgias, a quimioterapia, e quase ninguém, além da família dele, sabia que ele estava doente, né? Ele preferiu não revelar isso para o público, e fomos surpreendidos com a notícia da morte dele. Então, essa é uma singela homenagem daqui do pessoal do Arte Final para o ator, né, que ficou mais famoso com o T'Challa, né, no universo cinematográfico da Marvel, mas ele fez também outros filmes e outros personagens negros importantes, né, como aquele filme 42, que conta a história do primeiro jogador negro da Major League Baseball, né, foi o que abriu as portas, e entre outras coisas que ele filmou, principalmente nesses últimos 4 anos, que foi o período que ele estava doente, né. Então, para poder fazer essa pequena homenagem, nós vamos falar do personagem que ele imortalizou nos cinemas, que é o Pantera Negra. E nós escolhemos duas minisséries, uma que saiu por aqui, mas já saiu há um bom tempo pela editora Globo, e uma outra mais recente que acredito que não tenha saído por aqui, mas que é bem legal e que serviu de base para uma reformulação do personagem, que essa sim saiu por aqui. Então, Maurício Dantas, fale sobre essas minis que vamos comentar aqui hoje.
Bom, vamos começar pela mais antiga, mas que cronologicamente é mais recente e que tem um protagonismo grande do T'Challa, né, que é o nosso personagem de hoje aqui. Só fazendo um parêntese também, Comixology fez uma ação muito bacana, não teve divulgação, foi mais no boca a boca mesmo, até pelo tamanho da coisa, né, se divulgasse ia acabar sendo um puta prejuízo pra eles, mas foi muito legal, eles colocaram todos os quadrinhos do Pantera Negra gratuitos no aplicativo, e todos assim, e alguns que ele aparecia também. Por exemplo, tem um crossover na época que o Bill Baker tá no título dos X-Men e ele tá lá com a, eu acho que ele ainda não tava casado com a Tempestade, que eles têm esse crossoverzinho, são duas edições de Pantera e duas edições de X-Men. Essas duas edições de X-Men estão gratuitas também para você poder pegar o arco todo. Uma ausência aí é a Jungle Action, que são as primeiras edições lá do comecinho, não estão gratuitas, não sei se é por conta de uma questão aí de um material que não envelheceu bem, realmente não é um material que hoje em dia você veja e não problematize, por mais tranquilo que você seja, não problematizador que você seja, mas há uma questão toda de um olhar branco sobre a África que... Não, é um anacronismo hoje complicado mesmo, sendo sem que problematizar também, mas talvez a Marvel, o próprio Comic Solid não tenham tentado deixar isso passar, tá tá pago ainda esse material, mas tem muita coisa boa. Tanto o Pantera Negra do Reginald Hudlin, que é isso que o Marcos falou. O Pantera Negra do Priest, lá no comecinho do Marvel Knights, que foi quem ressuscitou mais o personagem assim dentro da continuidade mainstream. Ele tava muito no quarto, quinto escalão. E aqui o que a gente vai falar hoje é primeiro, né? É esse material antigo, foi publicado aqui pela editora Globo, comecinho dos anos 90, que é uma minissérie em quatro partes, que tem apenas o nome de Pantera Negra mesmo, Black Panther, que tem texto do Peter Bigillis com arte do Dennis Cowan. Dennis Cowan, que já falamos aqui algumas vezes, né? O questão dele com o Daniel Neal, por exemplo. E também é um desenhista da época da Milestone, desenhou o Hardware, fez muito material bom aí. E hoje, recentemente, né, acabou de acabar lá nos Estados Unidos, o material dele com o Jeff Lemire do Questão, As Muitas Mortes do Vic Sage, que em breve deve sair aqui também pela Panini. Aqui você vai ver um traço do bem irregular, sejamos sinceros, do Cowan. Eu até mandei para os meninos aí no final de semana, a gente estava falando desse quadrinho. Tem um quadro que o antebraço do Pantera, só para ele poder encostar no joelho e no queixo ao mesmo tempo, tá gigante. Não faz muito sentido.
Tá maior que a perna dele, quase, né?
É. Ele não tá com as costas curvadas e o cotovelo tá no joelho e o punho tá no queixo dele. Tá muito estranho.
Eu até achei que ele tava tirando a luva quando eu vi essa imagem, sabe? Tava puxando a luva, assim, mas eu vi que era o braço mesmo.
O que é o seu fantástico, né? Debaixo da roupa ali, mas... Agora, assim, não é um desenhista ruim, veja bem, tá em formação aqui, mas ele tem umas coisas muito bacanas. Eu gosto como ele desenha a cara do Panté, do T'Challa, meio felina, com os olhos de gato sempre, né?
Ele tem olho verde, inclusive, né? Aí já não é colorista, mas eu também não sei se que eu li a da... Sejamos sinceros, eu li o scan da edição da Globo e pelo menos a colorização lá, os olhos estão verdes. Vocês leram essas da Comixology, eu não sei como é que tá, não sei se tá verde também, mas eu também achei bem interessante o jeito que ele desenhou o rosto do T'Challa ali.
É, tá verde. Eu li da Comixology também até pra prestigiar a iniciativa, né, e uma coisa legal, a gente tá falando de uma série que tem mais de 30 anos, mas ela tá disponível aí pra todo mundo, claro, tem que... pra quem sabe inglês, mas a gente sempre incentiva, né, o Maurício principalmente, o pessoal que curte quadrinhos e de maneira geral, é legal saber uma segunda língua, saber inglês, pra poder aproveitar tudo até o que não é publicado aqui, mas só pra pegar esse ganchinho do Comixology, muito bacana que a gente possa ter acesso a esse tipo de material aqui, né, porque... Isso eu nem sabia que essa minissérie tinha saído aqui pela Globo. E até recentemente você não via nada estrelado pelo Pantera Negra nas bancas, né? Acho que o primeiro gibi que eu vi encadernando a história do Pantera Negra foi a edição capa preta da Salvati, né? E já na fase 2, né, dos clássicos, que era aquele A Fúria do Pantera Negra. E eu acho que tem o Quem é o Pantera Negra também na fase 1.
Tem o primeiro arco da reformulação do Hoodlum com o Romitinha. Saiu aqui também nessa capa preta da Salvati, porque também já tinha saído na mensal da Panini, né? Mas saiu sim.
Mas esse aí é na Mix, né? Não teve revista própria.
Sim, não teve revista própria. Ele veio ter revista própria pela Panini com esses encadernados do Tarrenise Coates, né?
Sim, saindo em capa dura, um preço super acessível. Acho que o mais recente tá a R$72, né? Troco do pão.
Bem baratinho.
Então, legal que o pessoal da Comixology esteja disponibilizando isso de graça e...
Mas não é capa dura.
Não, não é. E mandar pra botar o tablet na estante, se você apoiar ele, assim, ele fica legal também.
Se no chão, faz um barulhão igual a capa dura.
É. Eu sei, você vai se desesperar um pouquinho mais, né? Porque capa dura tá cara, mas não tá o preço do tablet ainda, né?
Ainda.
É. Mas enfim, era só pra aproveitar esse ganchinho aí, desculpa com isso.
Só queria comentar que eu tava até dando uma olhada, as capas da Globo foram originais, né? Eles pegaram quadros mesmo assim e redesenharam pra ocupar a capa toda lá, não usar as capas originais do gibi, não sei porquê. A primeira e a terceira capa em especial dariam boas. Aqui saiu em duas edições, né? São quatro, uma mini saiu em quatro edições, aqui saiu em duas. Que davam boas capas, mas eles quiseram fazer um negócio diferente, assim, muito antes do Photoshop, foi tudo na mão mesmo, então. Bom, né? Saiu aqui em dezembro de 90.
E olha só, eu posso estar falando besteira, mas se eu bem me lembro, o que a Globo publicou nessa época é o que a Abril não queria publicar, né? Era um contrato maluco que eles tinham lá com a licenciadora, parecido com a Mythos antigamente também, que publicava tudo que da Marvel e da DC que a Abril não queria. E a Globo publicou, então era um material descartado da Marvel, né? Então olha como personagem difícil de ter prestígio aqui mesmo, né?
Isso é um tempo que não existia negociação direta com as editoras, né? Existiam agentes das editoras, ou gente que se dizia agente. Não se tem notícia, creio, de ter dado problema com isso, então não foi feito com nenhum picareta, não, porque é muito fácil, né? Na época, o meio de comunicação mais rápido é o fax, então até você descobrir que a pessoa estava falando com o representante certo, legal, constituído, podia dar problema. E aí, a Abril tinha um acordo que esse representante apresentava o primeiro material novo para ela. E a Globo podia pegar o que a Abril descartava. E esse é um material bem querido aqui no Brasil, né? Estou dando uma olhada aqui agora no Guia dos Quadrinhos. Ele tem nota 8 e 9 dos leitores, né? Tá numa porrada aqui de 260 coleções, 12 sonhos de consumo. Então, assim, é um material querido que nunca foi republicado aqui. Eu dei uma pesquisada aqui, saiu no material capa preta em outros países. A Salvat não trouxe para cá para o Brasil, mas ele está em outros países. Pelo menos em inglês e espanhol, eu vi aqui que ele saiu, né, nessa material capa preta, Salvat. Infelizmente aqui, não sei porquê, podia ter saído, mas a Salvat Nacional preferiu trazer para essa parte do Fúria do Pantera Negra, que, se não me engano, é esse Jungle Action, esse material que não envelheceu bem, mas foi preferido provavelmente por ter a arte do Kirby. Enfim, não sei o que foi, mas voltando aqui para nossa história, a gente tem o Deus Pantera, né, que deu os poderes pro T'Challa e dá todos os Panteras Negras para representar em Wakanda como Deus, Rei e protetor da Terra. Ele abandona o corpo do T'Challa. Logo no comecinho ele já está sendo atacado aí por duas Panteras Negras, os animais mesmo, porque não o reconhecem mais como um deles. Há todo um clima de paranoia ali e tudo mais, por conta dessa deslegitimação ritual do próprio Deus, do próprio rei deles. Enquanto isso, existe todo um alvoroço político em volta, porque a gente está falando aí, essa minissérie de 88, está falando ainda aí de apartheid, de questões culturais e raciais na África, que estavam em ebulição. O país também fictício, vizinho a Wakanda, a Azania, está sofrendo alguns ataques de um ser gigante, um felino gigante, que acreditam que é o próprio Pantera Negra, e na verdade é o Deus Pantera, que possui um africano lá, que está sendo atacado por esse governo branco supremacista, né, do apartheid. Então, há desconfiança internacional em Wakanda, como se Wakanda estivesse promovendo uma desestabilização naquela área. Há essa questão do Pantera, que ele não consegue se livrar das acusações, ao mesmo tempo ele enfrenta dentro de casa a desconfiança por não ter mais esse referendo, né, essa chancela do Deus deles. E há ainda umas porrada de coisa bem anos 80 mesmo ali, alguns heróis da Azania, que são supremacistas brancos, mais ou menos uma Liga da Justiça ali do apartheid, né? Uma coisa um tanto caricata, mas com algumas doses de crítica bem legais. E a história, eu diria que é um tanto quanto confusa. Eu tenho uma olhada, o Peter Begillis não é um cara assim muito conhecido, fez pouca coisa assim digna de nota na Marvel, mas tem uma produção até considerável na época. Ele é um cara que ele é branco, deixando claro aqui, pode questionar alguma falta de sensibilidade dele, de alguma coisa, de algum tema, eu não vi, sinceramente, é que eu preciso considerar a obra como algo daquela época, né, com todos os seus erros e acertos. Aí eu acho bacana, não tem grandes equívocos assim, e que trata bem o personagem. Eu, sinceramente, curtiria ter lido isso aqui na época. Acho que tem algumas reviravoltas estranhas, que a gente vai falar ainda. Mas, no geral, é uma edição bacana. Tem alguns diálogos muito interessantes. E é uma boa apresentação do personagem, mesmo que você não saiba nada assim, do personagem. Ele é bem apresentado aqui, bem desenvolvido. O que, é que vocês acharam?
Tem umas coisas que aparecem ali que você consegue reconhecer com o Pantera Negra de hoje, né? Porque tem os agentes, né, de Wakanda que ficam ali pelo mundo, né? Ele encontra com uma mulher que é uma agente de Wakanda, meio que uma espiã, né? Que também tem alguma ligação com o submundo, que ajuda ele nessa... Ele está meio que ele não está deposto do trono, né? Ele foi colocado meio que em suspensão do trono até decidirem se ele ainda era digno ou não de ser o rei. E ele quer descobrir o que está acontecendo nesse país fictício, né? Nessa Azânia, que é basicamente a África do Sul, né? Com outro nome. E além disso, além de toda essa desconfiança que tem da comunidade internacional acreditar que seja o Pantera Negra que está interferindo ali na Azânia, ainda tem uma desconfiança, e além dessa desconfiança local, se ele é digno ou não de ainda ser o rei, mas tem também uma outra desconfiança, que isso também ficou bem claro no filme do Pantera, porque eles têm todo aquele poder tecnológico, toda aquela supremacia ali regional, e eles mantêm, né? Eles deixam acontecer um regime de apartheid num país vizinho, né? Então, também tem essa questão que é abordada de alguma forma no quadrinho, né? Em comparação com a outra mini que a gente vai falar um pouquinho na frente, os desenhos do Dennis Cohen, que ele também desenha a outra mini, estão bem diferentes, mas aqui ele está um pouco mais limpo do que na outra. Agora eu já adianto, não sou muito fã de nenhum dos dois desenhos, eu acho que talvez algo intermediário entre o estilo desses dois desenhos seria o ideal do Dennis Cohen, mas como um ponto de partida, é como o Maurício falou, eu gostei muito. Ele é um Pantera Negra diferente do que o que a gente está acostumado a ver. Apesar de Wakanda aqui já ser tratada como uma nação muito mais avançada tecnologicamente, eles ainda têm muito daquela coisa de vila africana, não tem tanto aparato, tanta bugiganga tecnológica como aparece mais recentemente, até nessa outra minissérie que a gente vai falar, mas eu gostei como um bom ponto de partida do personagem.
Eu gostei pelos temas abordados, eu acho que o Maurício tem razão, tem momentos em que fica bem confuso, infelizmente, né? Tem algumas atitudes contraditórias, bem coisa que o autor parece que deram uma oportunidade dele escrever lá o Pantera Negra. E ele quis abordar muitos temas, né? Quis fazer muita coisa em quatro edições. Mas eu acho que assim, os temas que ele aborda, essa questão do apartheid, esse questionamento que surge em torno dele ter deixado acontecer isso no país vizinho, essa revolução que começa na Azânia lá, um outro homem, né, que não é identificado, é imbuído do poder do Deus Pantera, só que ele vira meio que uma pantera lobisomem, né, uma coisa assim, uma pantera antropomórfica, e nem se parece mais com uma pantera lá pelo final. E esse é o motivo pelo qual o Deus Pantera, que não é referido por nome como Bast, né, ele não é referido assim, ele abandona o T'Challa por ter deixado isso acontecer. Ah, você esqueceu seu povo, você virou as costas. Eu achei esse um questionamento bem interessante, bem poderoso, né. Ele tem o trono dele questionado em Wakanda, e aí ele tem que passar, ser submetido por um conselho, ele tem que fazer uma prova, então mostra que existia uma espécie de democracia em Wakanda, né? Ele não era um rei absolutista, até que seria uma coisa contrária aos valores do Pantera Negra, né? Que é um herói pela igualdade, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo ele é um rei, fica estranho, né? Mas eles tentam meio que dar aquela hierarquia mais tribal mesmo, né? Ele é um rei, mas ele é um rei que tá lá porque os líderes das tribos permitem que ele esteja lá, né? No filme que você citou, aparece isso, né? A oportunidade de desafiar ele e tal. Ele tem que se provar. Mas sim, os desenhos não comprometeu. Acho que é um desenho bem típico da época, né? A coisa que eu mais estranhei foi a máscara, né? Que ele desenha a máscara do Pantera bem como um focinho de Pantera mesmo, né? Eu tô mais acostumado àquela máscara que é quase a máscara do Batman inteira, né? É aquela máscara toda preta, né? Que eu acho que dá um visual muito legal pra ele, mas funciona também. E aquela coloração meio azul marinho, assim, pra não ficar tudo preto. Bacana também. Enfim, eu acho legal ver que essa minissérie tem 30 anos antes do filme, que foi o que projetou o personagem no mundo, assim, embora o personagem seja antigo, né? Ele aparece pela primeira vez lá no Quarteto Fantástico 52, né? Então, bem no começo da revista mesmo. Bem no começo já tinha 4, 5 anos, mas enfim. Só que sempre foi um personagem que era considerado por muita gente secundário, né? Como vocês falaram, de segundo, terceiro escalão da Marvel. Um Vingador Reserva, ele até fala isso na história, né? Tem um personagem que fala, eu quero ser o cartão de identificação de Vingadores. Eu sou um Vingador Reserva, sim, muito, né? Quer dizer, ele não tinha essa relevância toda nos Vingadores nessa época, né? Mas sempre foi um personagem com um potencial incrível. Já tinha sido desenvolvido antes nos quadrinhos, mas com certeza foi o filme que transformou esse símbolo todo que ele é hoje. E com o lamentável falecimento do Bossman, provavelmente uma coisa parecida com um mártir até, né? Uma pena mesmo, mas legal. E já que a gente tá falando de paralelos com o filme, essa personagem que aparece, ela tem outro nome, mas ela lembrou muito a Nakia, né? Interpretada pela Lupita Nyong'o no filme. É bem o papel, né? É uma espiã de Wakanda em outro país e tal, que ele dá a entender que eles têm um relacionamento, né? E dos desenhos...
Isso, me lembrou muito mesmo. Me lembrou muito mesmo a Nakia.
Então, acho que teve, sim, algumas influências. Mas como a gente falou, o mais legal dessa minissérie, com certeza, são os temas dela. Ela coloca temas muito atuais. Eu até vi o comentário do Maurício no Twitter sobre isso, eu concordo. A Marvel tem essa característica, né? Desde os anos 60, ela coloca temas atuais da sociedade, ela tenta trazer coisas do mundo de fora, né? Dos artistas que eu sigo, dos roteiristas que eu sigo, o Dan Slott fala muito isso, né? Eu sempre uso o Twitter e falo isso, olha, os quadrinhos da Marvel sempre foram sobre isso, sempre foi a ideia de você ver o que tá acontecendo no mundo e não só o seu próprio parquinho, né? E realmente, gente, não tem como você olhar para esse quadrinho e dizer que a Marvel começou com a tal da lacração, que muitos falam, ano passado, ano retrasado. Não, cara, os quadrinhos da Marvel sempre foram uma contundente crítica social. Não me lembro do Pantera Negra ser muito usado para isso. O Marcos falou certo, esse Fúria do Pantera Negra que o Salvati publicou aqui é a Jungle Action mesmo. Então é mais caricato, como ele falou. Eu lembro do Falcão no Capitão América sendo usado para isso, para falar dos problemas dos negros nos Estados Unidos, né? Mas não lembro de antes dessa mini aí, alguma coisa. Tô tentando lembrar de alguma coisa que eu li antes, falando sobre isso com Pantera Negra. Então, acho que tem uma grande importância histórica essa minissérie. E, como a gente comentou, tá à disposição no Comixology. Baixa, nem que seja pra você ler com o tradutor do lado ali, né? Bota o celular, ou pelo menos ler a arte, né? Bem legal.
Bom, e essa outra minissérie que a gente vai falar, a única maneira de você ler é justamente no Comixology, né? Porque ela nunca saiu aqui no Brasil, que é uma minissérie junto com o Capitão América, né? Capitão América e Black Panther, Flags of Our Fathers, ou Black Panther, Capitão América, Flags of Our Fathers, que é uma minissérie também em 4 edições, escrita pelo Reginald Hudlin, que depois veio escrever a série mensal, né, que a gente falou, que o primeiro arco saiu aqui na Salvati Preta, e desenhada também pelo Dennis Cohen, né? E só que aqui ele tem a arte final do Klaus Jansson, né? Talvez até por isso o Maurício pode falar um pouco depois da diferença do desenho dessa história, tá certo? Que aqui tem, sei lá, tem aqui... Ele é de 2010, a outra é de 88, então tem mais de 20 anos aqui de diferença, né, entre as duas histórias. Então também tem essa diferença de tempo para a evolução da arte do Coan. E essa minissérie, ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e o Pantera Negra aqui é o Azuri, né, que é o avô do T'Challa, né, e mostra uma tentativa do exército alemão, dos nazistas, de invadirem lá o Wakanda para pegar o Vibranium, né? E tem participação de vários dos personagens que atuavam naquela época, né? Da Segunda Guerra da Marvel. Aparece o Caveira Vermelha, obviamente, aparece o Grande Mestre, aparece mais dois personagens ali, dois super vilões nazistas que eu não conhecia, aparece o Barão Strucker, o Nick Fury, o Comando Selvagem, né? Então, E aqui ele já tem mais essa temática um pouco mais tecnológica, né, de Wakanda, né, já aparece algumas bugigangas tecnológicas que não aparece na mini de 88, que sai aqui nos anos 90, né, Vitor?
Sim, na verdade essa série de 2010, ela já é o Pantera Negra, mas depois dos retcons, digamos assim, né, ela é um grande retcon, porque... Na série de 88 dá a entender que não é tão segredo assim que o Wakanda é esse país tão moderno e tecnológico, né? Tem uma hora que ele tá se reunindo com os embaixadores lá e diz: ah, aconteceu tal coisa, mas abaixa o monitor aí, baixa um monitor gigantesco assim, que deve ter umas 200 polegadas, e todo mundo olha. Quer dizer, a tecnologia de Wakanda é uma coisa que estava exposta. E nessa Flag of Our Fathers, ela já é aquela coisa da Wakanda escondida, né? Parece uma tribo primitiva. Eles já tentam disfarçar mais a tecnologia. E já tem as Dora Milaje, né? As bem-amadas, como guarda de honra do Pantera, que não tem na série de 88. E faz exatamente isso que você falou. E eu achei que ficou legal, assim. Apesar de alguma coisa meio estranha, como no final o Pantera Negra simplesmente deixa o Caveira Vermelho e o Strucker ir embora, né? Porque não tá na cronologia que Strucker e Caveira Vermelha tenham sido executados em Wakanda, né? Ela funciona legal, assim, e ela apresenta um outro personagem negro também, que é o Gabriel Jones.
É uma coisa interessante a utilização desse personagem, porque ele é o único negro da divisão ali do Comando Selvagem, né? E ele vai para um lugar que para ele é o paraíso, né? Ele tá no paraíso em Wakanda, né? Porque é uma coisa que nessa minissérie é menos explorada do que na minissérie do que a gente falou antes, mas tem fala muito de preconceito, fala muito de racismo aqui também, né? Porque ele fala, ó, quando tem muito isso, né? Ó, quando terminar isso, eles vão ter que arrumar a gente tá sempre em guerra, então se você não tem um inimigo externo, eles vão procurar um inimigo interno, né? Então eles batem muito nisso, eles acabam usando esse personagem, o Gabriel Jones, por ser o único negro, a meio que servir de espião, né? Porque ninguém tá muito à vontade ali em Wakanda, porque ninguém conhece o Wakanda, né? O Wakanda é completamente fechado, então eles querem usar ele, por ele ser negro também, para que ele descubra as coisas, e ele não tá muito à vontade com aquilo, né? E acontece algumas coisas durante a mini, ele acaba salvando a vida dos filhos do Azuri, e acaba oferecendo a cidadania wakandana para ele. Ele acaba recusando, mas ele sai com uma amostra de Vibranium. Então tem algumas coisas que eles puxam nessa minissérie que também tem essa pegada de consciência social, falando sobre racismo também, né, Maurício?
Eu gosto muito dessas sacadas que o Rodin faz nessa história, porque ele amarra uma porrada de coisa assim, e ele ao mesmo tempo desenvolve outras coisas. O Gabe Jones, ele morre no mesmo ano que essa minissérie é lançada aí, né, em 2010. Essa história tem uma certa relevância narrativa do Gabe, né? E em Vingadores Secretos, aquela do Hickman, com a invasão secreta, que o Nick Fury invoca lá os novos... os Guerreiros Secretos, né? Secret Warriors, né? Vingadores Secretos, né? Guerreiros Secretos. E que ele pega aqueles novos soldados que ele tem certeza que não são Skrulls e tudo mais, que é uma fase muito legal. Eu acho que saiu aqui na capa preta também, não sei, da Salvat. Ele acaba morrendo nessa história aí. Então é bacana que é um personagem que foi meio esquecido do Comando Selvagem, né? Você lembra muito do Dundun Dugan. Você lembra muito do Fury, obviamente. Aquele outro lá que tem a cara meio de francês, que eu esqueci o nome agora. Mas o Gabe Jones parece que é só pra dizer que é o negro da equipe, sabe? E aqui ele tem um papel. É legal como... O Fury fica assim, dizendo sem dizer, né? Eu tô te botando nesse esparro aqui porque você é negro e vai se misturar com eles. E ele não se sente confortável com isso, ele confronta em alguns momentos o Fury, que é o branco colonizador querendo usar o negro contra o negro, sabe? Mas sem ser meter o dedo na ferida, sem ser, galera, olha o que eu tô fazendo aqui. É dentro da história, é plausível que o Fury fizesse isso. O Fury faz isso com o próprio capitão. O Steve Rogers consegue uma amizade ali com o Pantera, né? Porque o exército americano, o Comando Selvagem e o capitão vão até as porque sabem que o Caveira Vermelha tá querendo o Vibranium. Já sabe-se que existe um monte de Vibranium ali que pode ser usado para bombas, mas não se conhece essa proeza tecnológica toda. E aí, Vitor, também tem isso, né? A gente tá falando aqui de Segunda Guerra. Dá pra entender que essa abertura maior pode ter sido na época do T'Chaka ou do próprio T'Challa mesmo, que já foram estudar fora, já tiveram uma educação mais ocidental e foram abrindo o país e apresentando aos poucos isso as proezas de Wakanda pro mundo. E aí, quando o capitão chega, achando que Wakanda é um país tribal, uma cidadezinha pequenininha que vai ser dizimada ali, tá um pelotão nazista todo morto. E o Pantera Negra dizendo assim, vão embora, não precisamos de vocês aqui. Aí tem, claro, a luta deles a princípio. Depois eles se unem, vem o Caveira Vermelha comandando o Strucker, a mando do próprio Hitler. O Hitler chega a aparecer, é uma coisa que não é muito costumeira nas histórias, né? Mostrar a cara assim do Hitler, de grandes figuras históricas, você só diz, o cara tá ali, tem um proxy, né? Alguém que vai agir, algum personagem da editora que vai agir em nome do Hitler, que seja, de um Churchill, de um presidente dos Estados Unidos, pra não aparecer aquela figura histórica. Mas aqui não, aqui a gente tem a cara do Hitler mesmo. E há uma sacada bacana do Caveira, né? De mandar uma força pra lá, pra medir as forças de Wakanda e depois fazer um ataque em larga escala, com robô, com uma porrada de coisa lá, inclusive com dois super-humanos, né, com o acho que é Masterman,
eles chamam
isso, eu acho que aqui no Brasil ficou com o Grande Mestre, o nome desse, mas já deve ter
é o Mestre, aqui é o Grande Mestre
Mestre, é o super-homem nazista. E a mulher lá com... que apareceu aqui na época do Burn, no Namor, né? Ele ressuscita esse personagem por um tempinho aí. Com essa personagem também que eu não lembro o nome. Você lembra, Marcos?
Não lembro o nome que...
Warrior Woman, né? Warrior Woman. Não. Que é pra ficar bem como o Wonder Woman mesmo, né?
Exatamente.
Tá nem disfarçando, né?
E aí... Tem uma pancadaria boa aqui, primeiro, além da primeira pancadaria com o Capitão, que é bem legal, e aí você ainda vê o Comando Selvagem, que tá conhecendo o Capitão América ali, né, tem poucos dias que eles estão sabendo da existência do Capitão América, e acham estranho aquele cara todo colorido e tudo mais, tem até uma piadinha que o Comando Selvagem fala assim, esse outro aí, né, o Pantera Negra, se veste melhor do que o nosso, tinha que arranjar umas roupas melhores aí, porque esse vestido de bandeira é foda.
Ele usa essa mini pra várias coisas, né? Ele dá um retcon legal na Segunda Guerra, né? É o primeiro encontro do Capitão América e o Comando Selvagem, é a morte desses super soldados nazistas, e no final ele ainda aproveita pra colocar ali o embrião do Bucky do Baker, né? Que o Nick Fury fala, olha, eu tentei falar pro Capitão fazer, ele não quis fazer, ele é muito ético, eu acho que ele precisa de um ajudante que seja mais disposto a um Black Ops, né? O cara amarra toda a Segunda Guerra ali, né?
E é mais ou menos na época que o Soldado Invernal tá aparecendo nos quadrinhos já, né? Ou já apareceu. Já apareceu nessa época aí.
É 2010 já.
É, já. É de 2004.
Ele ainda fala da gênese do Escudo Redondo, né? Porque esse é o Capitão América com uniforme, o primeiro, original, né? Ele faz várias coisas nessa minissérie.
E tem isso, o escudo é o escudo, aquele meio triangular, né? Parecendo escudo de time de futebol. Ele é destruído aí pelo robozinho do Caveira Vermelha. E aí o Pantera fala assim, ah, que pena que você perdeu seu escudo, né? Aí o Capitão fala, ah, é padrão do exército, eles vão me dar outro. Aí o Pantera, não, então fica o meu. Aí, como é que faz uma desfeita da porra, né? Vai ser a desfeita
que sacanagem,
que o
né?
fez recentemente com o Dan. Que não pode levar a público.
Eu fiquei pensando, porra, imagina que legal ia ser se ele trouxesse porque o escudo do Capitão Redondo, ele é uma liga de adamantium com vibranium, né, que é pra não quebrar mesmo. Então eu fiquei pensando, pô, imagina que legal se ele pegasse esse escudo de vibranium e levasse pros Estados Unidos e lá eles fizessem o escudo tradicional dele, né. Não, ele, não precisa, não quero isso aí, só me deu ideia.
E essa é uma coisa que eu achei curiosa, porque o tempo todo o Gabe acaba cumprindo a missão, né, de pegar lá um pouco do Vibranium. E aí você acha que ele vai entregar esse Vibranium e que vai ser usado pro escudo. Eu tive essa sensação a história quase toda. E aí no final não, ele não entrega, ele disse pro Fury que ele não conseguiu completar a missão, porque ele não quer ter aí também o Pantera, que ofereceu a cidadania pra ele. Ele viu assim a superioridade moral até, né, nesse ponto, o Fury fazendo o que tivesse que ser feito e o Pantera...
O Fury sendo um filho da puta como deve sempre, ser, né?
E aí, o Fury ainda com dois olhos, né? Aliás, Vitor, só faltou isso, né?
Só faltou mostrar, eu pensei isso também, só faltou mostrar o Nick Fury perdendo o olho, né? Não falta mais nada. Ele fala dos invasores, né? O Capitão fala, ah, pô, você podia se juntar a nós, os invasores, eu consegui convencer o Namor, né? Você não vai juntar aí o Pantera, o Azuri, não, porque meu negócio é cuidar de Alcântara e tal.
E o Capitão? E eu não vou me juntar com o Namor. Se fosse o Namor, eu até iria. Mas Namor, não.
Olha, eu vou te dizer, viu? O Capitão é um cara meio inconveniente, né? Acho que é porque ele é velho mesmo, aquela coisa do idoso meio sem noção. Ele é um cara que
não tá muito. Ele era jovem, né, cara? Aí ele não tem nem 18 anos, né? Pô.
É verdade. Ali ele é a mamão, né? Que é menino mamão. Ei, vem jogar videogame na minha casa. O meu foi bolo. Porque ele chama todo mundo pros defensores, ele chama todo mundo pros Vingadores. Dos anos 80, 90, que o Capitão América nos Vingadores não chamasse o Homem-Aranha pra participar da equipe. Qualquer um, né? Até o Demolidor ele chamou algumas vezes pra participar da equipe ainda nos anos 80, que virou piada na Marvel, Demolidor nos Vingadores, né? E que depois
eu acho que é o único que não aceitou, né? É o único que não foi Vingador ainda. Mas o Capitão, isso faz sentido, cara, porque ele foi criado pra ser um incentivo ao recrutamento, né? Ele fala isso na história, né? Tem uma hora que ele vai comer lá com o pessoal, que até tem uma cena bacana que ele pega o garfo do Gabe, né? Que tinha muito preconceito, obviamente. Ele tava sentado na mesa com os caras, mas ninguém sonharia em usar os talheres dele, que ele era negro. E o Capitão pega e usa o garfo dele sem problema nenhum, né? E aí ele fala, ele tá de máscara e eles perguntam, você não tira a roupa nem pra comer? Ele fala, não, porque eu sou um símbolo, eu tenho que estar sempre com a roupa e tal. Ele foi criado pra isso, né? Pra ser um recrutador, né? Só que ele nunca esqueceu disso, né? Ele faz isso até hoje.
E ele gosta de fazer caridade com o chapéu dos outros, né? Chega pra todo mundo e diz assim, não, os Vingadores pagam, aí o Homem de Ferro, porra. Sim. Mano.
É, faltou ele botar o Howard Stark, né? Não, o teu amigo Howard Stark, ele paga o preju aqui, tá tranquilo.
E olha que podia ter colocado, que já é 2010, já tinha o filme do Homem de Ferro e já estavam estabelecendo ali aquelas coisas do MCU, com o Howard Stark participando da fundação da SHIELD, né?
É, faltou isso também, faltou a fundação da SHIELD na história, fora isso tem tudo, né? O que vocês acharam do Azuri, que Pantera Negra, que não tem medo de sujar as mãos?
Ah, eu acho que até pelo período que se passa a história, é bem condizente, né? Porque, afinal de contas, tá em época de guerra, né? E ele tá ali, ele não quer se envolver, né? E até uma das coisas que ele fala no final, ele fala assim, ó, eu tô aqui na minha, vocês não vão voltar aqui. Fale lá pro seu chefe que eu não quero ver vocês aqui. Que se vocês resolverem atacar o Wakanda novamente, aí eu vou me juntar à guerra e eu vou lá chutar a bunda de vocês lá. Então, ainda teve essa ameaça, né? Porque e eles viram o poder que o Wakanda tinha, o poder que o Pantera Negra tinha, né? Porque eles tentam lá invadir, até se juntam com o gorila, né? O gorila branco, que é do que também apareceu no filme, mas aqui é uma outra versão, né? Para poder tentar invadir o Wakanda. E eles acabam se submetendo a se juntar a uma raça inferior, né, no ponto de vista nazista, mas eles até falam, né, na hora lá que o Grande Mestre, aquele outro tigre sem braços, né, que é um personagem esquisitíssimo que eu nunca tinha visto, mas aparece nessa mini, fala assim, a gente vai se juntar com esses macacos, né, e aí ele, o Strucker fala, né, não, isso aqui é a gente... É para atingir um objetivo, igual quando a gente se juntou com os japoneses, com aqueles amarelos, né? E até pelo, como eu falei, até pela temática, até pelo período que acontece a série, eu acho bem condizente que ele suje as mãos ali para poder defender a nação, né? Dessa invasão.
Ah, eu gosto também, e eu acho bacana, assim, que ele dá esse aviso, né? Esteja avisado pelos nazistas. Mas logo no comecinho, quando ele confronta o Capitão América, ele fala, né, assim, ó, eu entendo até que com o tempo você possa se tornar pro seu país o símbolo que eu sou pro meu. Mas hoje você vai aprender uma lição. E sai na mão ali. O Azul claramente é mais experiente em combate e tudo mais, mas o Capitão faz frente, é uma luta legal. Agora, essa é uma visão até... Existe o Gorila Branco também lá na minissérie de 88 que a gente falou primeiro, né? Só que ali já é um bicho mais... primitivo mesmo, não é uma pessoa vestida.
Não, ali é, na verdade, ali na minissérie 88 é um bando, né? É o bicho mesmo, né? É o personagem que assumiu o nome de Gorila Branco, né? Ele é o... não sei qual é o... Realmente não sei qual é o coletivo de gorila que tem, que fica ali na montanha que ele tem que escalar, né? Mas aqui não, nessa minissérie é o personagem, né?
E aí ele é chamado de Gorila Branco, né? Quando ele surgiu lá nos anos 60, ele é Man Ape, Homem Macaco, que nos anos 80 já tinha uma conotação muito complicada, né? Que aí ele já não é mais chamado Man Ape, é chamado de Gorila Branco, White Ape. E aí ele já tem uma coisa mais tribal até no visual, na primeira aparição dele, ele parece aquele inimigo do Aranha, o Urso, né? Que é da cintura pra cima, ele tem um casaco de pele, que é uma pele de um macaco branco mesmo, e a cara dele tá saindo da boca do bicho, como tá aí. Só que aí ele tá muito mais parecendo que o pelo tá grudado na pele, uma coisa mais visceral, assim mesmo, né? E tem essa mudança de nome, por conta da mudança dos tempos também, de novo, como eu falei, coisas que envelheceram mal, da visão branca sobre essa cultura aí. Uma outra coisa também que... E apesar de ser mais recente, é um retcon mais recente, né, que é a existência das Dora Milaje, é que no começo, quando o Hudlin apresenta ela no selo Marvel Knights, explica que elas são guerreiras, uma guarda pessoal e amantes. Elas são o harém do Pantera Negra também, né? E entre elas ele vai escolher uma para ser a mãe de seus filhos. E isso claramente não envelheceu bem. Em 2010, apesar dela chamar ainda ele de amado, né? Beloved em inglês. Ele não existe uma relação de amor de harém ali. Elas são uma guarda pessoal apenas. E isso é completamente esquecido a partir dali. Tanto que quando na época da segunda passagem do Hurtlin no título, que essa começa com o Romitinha, com quem é o Pantera Negra, isso não é mencionado com total razão, né? Há essa mudança aí de conceito e eu acho bacana, assim como eu acho muito interessante você ver escritores que, não vou dizer, são da cultura africana, são de uma cultura tribal nem nada, mas que tem esse olhar que não é pensado nos anos 70, nos anos 60 e até mesmo no comecinho dos anos 2000, quando teve esse retcon aí da Dora Milaje. Acho bacana e tenho interesse, eu vou confessar para vocês que eu não li todo o run do Ta-Nehisi Coates no Pantera. O segundo ano não li, eu li o primeiro, gosto muito. E agora com essa colher de chá aí do Comixology, eu me empolgou para ler, ainda vou ler legalmente, sem dor na consciência, como se eu tivesse alguma. Mas é legal até o aplicativo, que é muito bom. E um detalhe também, eu já ia esquecendo de falar isso, mas a gente falou isso no WhatsApp esse final de semana. Os dois aplicativos, o da Marvel e o do Comixology, sincronizam. Então você compra no Comixology, se você fizer o login no da Marvel, tá lá a edição para você também, como se você tivesse comprado ela.
E do Kindle também, né? Do Kindle também.
Do Kindle também. Se você comprou na Amazon, quando faz aquelas promoções de quadrinhos digitais e tudo mais, você compra, ele sincroniza no Comixology. Se for um quadrinho Marvel, tá no aplicativo da Marvel. Se for um quadrinho DC, vai estar no aplicativo da DC também. A função disso é também porque você... já tem o Comixology, pra que eu coloquei o da Marvel? Você pode querer assinar o Marvel Unlimited, né? Que é a Netflix da Marvel lá, que você pode ler uma cacetada de quadrinhos. Eu tenho interesse e espero num futuro próximo conseguir assinar esse aí, o Unlimited da própria Comixology, né? Que tá vindo aqui pro Brasil em abril, mais ou menos.
E tem o Kindle Unlimited também, que também disponibiliza muito quadrinho. Tem o próprio Prime Reading, né? Que se você é assinante da Prime, da Amazon Prime, você também tem o Prime Reading, que também tem quadrinho gratuito lá, né? Que você pega e tá tudo sincronizado. O único senão é que se você for usuário de iOS, você não consegue fazer compra no aplicativo do Comixology. Você tem que ir pelo navegador, acessar o site, comprar lá, né? Seja esses quadrinhos gratuitos ou se você for gastar seus dólares ali, né, seus parcos dólares ali, você tem que comprar pelo navegador e aí ele sincroniza, ele aparece no teu aplicativo do Comixology, que é engraçado, porque americano que sabe fazer tão bem essa coisa de compra por impulso, faz você ter que abrir dois aplicativos para poder conseguir comprar, então não é nem um pouquinho prático.
E justo com a Apple, né?
Que pois é.
É um capitalista.
Deve ser alguma treta entre eles, né? Óbvio. Não deve ser problema de tecnologia. Alguma coisa na Apple, nos termos de uso lá, que o Comixology não quer se enquadrar. Mas já que vocês estão falando do Comixology, era pra falar do Pantera Negra. Mas já que a gente tá falando do Comixology, é legal também que tem aquele Guided View, né? Que realça o quadro que você tá lendo. Às vezes pega esses quadrinhos mais antigos, como essa de 88, que tem muito texto no quadrinho, até pra ler no tablet ou mesmo no celular, não fica tão legal. Você liga ali o Guided View, ele vai realçando o balão, depois o quadro.
Ele vai quadrinho por quadrinho, né? Ele não mostra a página toda, né?
E às vezes mostra, né? Quando ele destaca o que tem que destacar na história. Achei bem bacana, eu usei isso pra ler, acho que a terceira edição dessa mini e gostei bastante.
No celular isso é muito bom. No tablet é meio desnecessário, mas pro celular é um excelente recurso mesmo.
como essa mini não saiu aqui mesmo, ela, principalmente ela estando de graça, então vale a pena ir atrás também, né, Vitor?
Não, vale muito a pena, é legal essa história, é mais... É, o roteiro é mais redondinho do que o da mini anterior, que a gente comentou que é uma mini que vale muito a pena pelo tema, né? Pelos temas que ela aborda, mas o roteiro é meio confuso, tem várias reviravoltas, tem coisas contraditórias na história. É, tem uma hora que ele abdica do trono, até agora eu fiquei não entendi por que ele abdicou, mas tudo bem. É, e essa não, essa é bem redondinha, essa dá pra ler legal. É, as duas, isso é uma coisa que eu não comentei antes, mas as duas têm a vantagem de você poder ler sem necessariamente saber nada da cronologia, porque daqui a pouco você pensa, pô, mas eu vou ler uma minissérie lá de 88, não lembro o que estava acontecendo na Marvel naquela época, não precisa, né? Eu até achei que era uma mini, meio que uma coisa fora da cronologia, talvez já inaugurando algum selo adulto da Marvel, mas tem uma hora que eles fazem uma referência a uma história do Quarteto, então é dentro da cronologia, né? Mas dá pra ler tranquilo, assim, ela te apresenta ali o Pantera, se você nunca leu o personagem, tudo que você precisa saber dele, pelo menos até aquela época, tá ali. E essa, por ser uma mini que se passa em flashback no passado, né, também dá pra ler tranquilo e ainda de quebra, se você gosta desses personagens dessa época aí da Segunda Guerra na Marvel, os Invasores, ou Comando Selvagem, tem esse bônus aí. Mas, apesar de ser um crossover com o Capitão, tem um destaque legal pro mito do Pantera e aquela ideia de que o Pantera é uma coisa que passa de geração em geração, né? Que quem viu o filme conhece bem, eles abordam bem isso, né? Mas é bacana, nos quadrinhos a gente já vê o T'Chaka, né? Direto, né? Ele uma época teve a Shuri como sucessora dele, aliás, a revista da Shuri também tá grátis no Comixology, então vale a pena procurar. E eu achei legal isso, né? Ele aborda essa coisa do Pantera ser um manto que passa de geração pra geração.
Ô Vitor, lembrei agora de uma, você falando todo...
Você tá rindo porque a sua gata chama Shuri, né?
É, não, e ela tá aqui louca, correndo de um lado pro outro. Não sei o que aconteceu com ela, ela tá louca aqui, correndo da sala pro quarto, do quarto pra cozinha.
Eu fico muito feliz derrapando aqui. Fico muito feliz que o Marcos é a DC Nauta, até eu entrar no pilha de bis, e hoje já tem uma gata com o nome de personagem da Marvel, né? Então tô fazendo um milagre.
Infelizmente não tem equivalente da DC pra uma gatinha preta.
Ah, Celina, você...
porra, essa aí foi forçou. É.
Ah, não ficaria legal.
Não quer botar o nome, tudo bem, mas vai dizer que não tem, porra.
Pois é. É modinha, porque é MCU, ele tá na modinha. Mas sim, deixa eu só comentar aqui, eu lembrei de uma...
Descobri o meu segredo.
Deixa eu comentar aqui uma que eu lembrei do Vitor tava falando do roteiro confuso. O Pantera descobre, depois de umas idas e vidas desnecessárias na história, que tem uma bomba nuclear apontada pra Wakanda, né? Aí ele volta correndo pra avisar lá pro conselho, e aí o conselho não ouve ele, porque em outros tempos, quando ele tava com o espírito do Pantera lá incorporado nele, a voz dele ser suficiente pra calar aquele salão. Aí ele vai embora, só tipo assim, ah, tô chateado que ninguém me ouviu, foda-se o Wakanda, que vai ser explodida por uma bomba nuclear, porque eu tô chateado. E aí ele vai pra país e volta de país e a bomba tá lá apontada e ninguém solta a bomba. Sim, não faz sentido. Essa parte é muito, muito enrolada mesmo na história.
É, até o plano dele pra parar a bomba não faz sentido, porque ele se entrega pro cara, né? Não, se você não soltar a bomba, eu me entrego. Aí ele se entrega e ele tinha dito antes, ele dá uma declaração pública que ele condenava a tal da revolução, porque ia implicar a perda de vida desnecessária e ele é criticado por isso. Aí num dado momento ele tá lá preso, ele resolve lutar, sabe? Pô, do nada assim, sabe? Aí ele luta na TV, chama todo mundo pra lutar. Né? E o governo de Azânia também desiste de sufocar a revolução porque desistiu, né? Não tem motivo nenhum. No final da história, a Azânia pede desculpas, resolve implantar medidas pra acabar com o apartheid, mas não tem nenhuma ação do Pantera Negra, ele só impediu a bomba, né? Ele só impediu o general maluco lá. Mas não mostram de que forma isso resultou na Azânia abandonar o apartheid, né? Mas tudo bem. Como eu disse, os temas da história são legais, mas parece que ele tentou colocar muita coisa, sabe? Em quatro edições.
É, já nessa segunda mini, com o Capitão é mais bem amarradinha mesmo, tem uma visão muito legal de Wakanda, o encontro dos dois ali, e ter essas deixas editoriais todas, como a gente falou. E só fechando aqui, eu não comentei, eu queria falar isso do texto do Coan, que é um momento completamente diferente do que a gente viu na história anterior, né? Ele tá com uma narrativa muito mais legal. Na primeira tá meio confuso em alguns momentos, você não sabe o que tá acontecendo direito no quadro, não há a emoção, o movimento necessário para você entender o que é que tá rolando ali. Mas aqui não, aqui ele tá muito bem, tá. O texto tá pesado até, eu acho um pouco caricato, lembrando, a gente tava falando com o Marcos em off, lembrando um pouco até o texto meio John Bogdanove na época do Superman, uma coisa bem, não diria nem caricato, mas bem marcante mesmo. O Klaus Jensen, que pra mim é um finalista péssimo, posso ser cancelado aí pelos mais antigos que adoram o Klaus Jensen, mas nem o Frank Miller, que gostou dele finalizando o Cavaleiro das Trevas, então pai, ele me encheu o saco. Eu acho que ele estraga o teatro de qualquer um que ele trabalha, inclusive do Romitinho. Mas aqui não prejudica, não. Ele me lembra muito aqui o teatro que ele, o próprio Jensen tá desenhando e finalizando naquela Capitão América e Justiceiro, Sangue e Glória, que eu já falei também em outras oportunidades que eu gosto. E gosto de algumas coisas, assim. Aqui o Coan não faz essa cara felina nem pro Azul e nem pra máscara do Pantera. Compreensível, um outro papel, né? Seria ele ter um cinto diferente e algumas coisas diferentes. Mas ele faz um Capitão América com a luva mais arriada, né? Meio frouxo, assim. Eu gostei desse detalhe, né? Toda pequena, mas ficou mais com uma cara, lembrando até o Universo Ultimate, né? Que ele tem uma luva mesmo, mais curta, não aquela luva que vai até quase o cotovelo, aquela aba gigante, aquela coisa mais esplendorosa, assim. Gosto muito da arte dele aqui, acho que dá um tom legal. E um detalhe, essa versão que tá no Comixology é recolorida e rediagramada, ele foi sempre pelo computador. Eu tinha lido no Stone antigo da primeira vez, e é a colorização original, com scan mesmo, né, da edição física, mas aqui ela foi bem restaurada, a primeira também que a gente falou tá bem restaurada no Comixology, mas só a colorização, a primeira versão nova nem nada. Deve ter sido retirado de uma Epic Collection, ou de um encadernado assim, Pantera. Agora, essa aqui é totalmente refeita, tanto a colorização, quanto a colorização de capa, caminho e diagramação das letras. Trabalho bacana, assim, não é só digitalizar e botar lá de qualquer jeito, como certas editoras brasileiras fazem, né?
Bom, eu acho que é isso. Fica aqui a nossa pequena homenagem ao Chadwick Boseman e ao personagem que ele eternizou. Algo mais a acrescentar, Vitor Azambuja?
Não, acho que não custa pegar aí essas edições e conhecer mais quem ainda não conhece, ou mesmo nós, né? Eu nunca li muito do Pantera, tô bem satisfeito, assim como o Maurício falou, quero pegar essa fase mais recente e ler toda.
É isso. E algo mais, Maurício?
Eu só gostaria de dizer que aproveitem essa colher de chá, leiam esses gibis que estão de graça, se familiarizem com o aplicativo, aprimorem seu inglês. Você consegue, o aplicativo do Kindle ajuda muito nisso, você seleciona a palavra e ele te dá a tradução. E vão se acostumando aí para vocês pararem de ser aviltados por essa qualidade bosta e por esse absurdo da Panini. Começa a ler scan aí para você falar para o scan traduzido, para o scan em inglês mesmo, e foda-se o capitalismo, vamos socializar esses gibis aí. Não, você, cadê? Vem aqui me dar apoio nisso, seu comunista safado.
Bom, o Dão conseguiu cooptar mais um para o lado vermelho da... É isso, a gente fica por aqui, mais uma vez essa é a nossa pequena homenagem ao Chadwick Boseman, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.